Eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão ordinária do dia 23/3/2015. Em nome de Deus, declaramos aberto a sessão ordinária do dia 23/3/2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Boa noite, Guadalupe, em especial o povo da zona rural e urbana do nosso município. Dando início à sessão do dia 23/3/2015. Peço o secretário para ler a ata da última sessão.
Ata da terceira sessão plenária ordinária. Aos 16 dias do mês de março do ano 2015, nessa cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, reuniram-se para a abertura do ano legislativo os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota, Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Gessis James Lima de Miranda, segundo secretário, com ausência justificada. Após a oitiva do hino municipal do presidente Edivan, em nome de Deus, abre a presente sessão. Expediente. Lida e aprovada a data da sessão anterior sem ressalvas. Lida os comunicados, número CM05. 6904 e 056911 de 2015 do Ministério da Educação. Lidos informativos da Câmara dos Deputados sobre os recursos do Orçamento da União paga aos municípios. Lidos pedido de autorização legislativa dos senhores Vanderlei Pereira de Miranda, Ana Paula Alves Barbosa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Elioneide da Silva Nunes, Maria Aparecida Silva Martins, Rosimeire Costa Melo Barros, Valdeir Farias de Araújo, Francisca Maria Silva Macedo, Valdecida Silva Noleto, Maria de Luz Messias Souza Mota, Eva Maria Gomes Brasileiro Ramos, Dantes Gomes da Fonseca, Sueli Conceição Carvalho, Isabelle Duarte Barbosa, Deusimar Duarte Barbosa, Ana de Olina Albuquerque Brito Souza, João Antônio Souza Costa Santos, Graciela Duarte Barbosa, Vanessa Roberta Costa Santos, Clidemar Carvalho Mozinho, Josué Oliveira da Silva, Célia de Melo Silva, Brenda George Pereira de Freitas, José Maria Vitalino Sá, Francisca Martins Oliveira da Silva, Evandro Pereira da Silva e Maro Jean de Oliveira Costa. Ordem do dia, lidas indicações 05-2015, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, e número 8 e 9-2015, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Tribuna livre, o presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam dela os vereadores Ana Lúcia, Zé Mota, Zé Dainês, Surama, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes Alderê. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes. Só um momentinho, uma omissão involuntária. Eu deixei de falar a presença da excelentíssima vereadora na sessão, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes.
Ok. Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à sessão, eu peço o secretário para ler o expediente do dia.
Expediente do dia, o primeiro e único, indicação número 3/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indica ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, aquisição de seguro automotivo para os veículos de uso público da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Sala das Sessões de Guadalupe, 3 de março de 2015. Ana Policarpo da Cruz Gomes, vereadora, e Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa. Os veículos do município são bens municipais de significativo valor financeiro e o seguro acoberta o município em perdas financeiras nos casos de acidentes, roubos e outras...
Bem... Como só tinha essa indicação hoje, dando continuidade à sessão, nós temos aqui várias documentação para dar concessão de uso dos terrenos. Foram lidos na última sessão, foram encaminhados à comissão responsável para que todos, dados seus devidos parecer, nós vamos ler o nome de cada pessoa, dando a metragem e a localidade de cada terreno. Se algum colega vereador for contra ou quiser tirar algum desses terrenos de pauta, a pessoa fala que a gente tira, porque nós vamos botar para ser votado em bloco. Ok? Dando continuidade, eu peço ao secretário continue lendo a pauta do dia.
Maria Aparecida Silva Martins, lote 19, bairro Cruzeta, medido 12x30, no total de 360 metros quadrados. Eleoneia da Silva Nunes, quadra 5A, lote 3, Bela Vista, medindo 11,50x24, totalizando 176 metros quadrados. Vanessa Roberta Costa, Cota Santos, quadra 15A, lote 7, Cruzeta, medindo 10x25, totalizando 250 metros quadrados. Rosibeiro Costa Belo Barros, quadra 41, lote 3, bairro Centro, medindo 48x97,75 metros, num total de 4.596 metros quadrados. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quadra 6, lote 652, bairro Cruzeta, medindo 15x45, num total de 675 metros quadrados. Francisco Martins Oliveira da Silva, quadra 15A, lote 5, bairro Centro, medindo 10 por 25, no total 250 metros quadrados. Josué Oliveira da Silva, quadra 15A, lote 6, bairro Centro, medindo 10 por 25, 250 metros quadrados. Maria de Lourdes Bicia Souza Mota, quadra 15, lote 18, bairro Cruzeiro, está medindo 12 por 30, no total de 360 metros quadrados. Ana Paula Alves Barbosa, quadra 57, lote número 8, Bela Vista, medindo 20 por 23, 460 metros quadrados. Vanderlei Pereira de Oliveira, quadra 15A, lote 17, bairro Centro, medindo 11 por 17, 187 metros quadrados. Valdeir Farias de Araújo, quadra 55, lote 13 e 14, bairro Bela Vista, medindo 22 por 30, 660 metros quadrados. Dantes Gomes da Fonseca, quadra 10, lote 10-15A, bairro Cruzeiro, está medindo 15 por 45, num total de 675 metros quadrados. Deusimar Duarte Barbosa, quadra 16, lote 2, Cruzeiro, está medindo 12 por 30, 360 metros quadrados total. Graziele Duarte Barbosa, quadra 16, lote 4, Cruzeta, medindo 12 por 30, 360 metros quadrados o total. Eva Maria Gomes Brasileiro Ramos, quadra 38, lote 9, Bela Vista, medindo 11 por 30, 330 metros quadrados. Blenda George Pereira de Freitas, quadra 18, lote 20, Coqueiro, 13 por 26, 338 metros quadrados. Francisca Maria Silva Macedo, quadra 6, lote 661, bairro Cruzeiro, está medindo 15 por 45, total de 675 metros quadrados. Valdeci da Silva Nuleto, quadra 15, lote 19, bairro Cruzeiro, está medindo 12 por 30, total 360 metros quadrados. João Antônio Costa Santos, quadra 15A, lote 12, Cruzeta, 12 e 50 por 17, total 212,50 metros quadrados. Célia de Melo Silva, quadra 15A, lote 10, Centro, 10 por 23, 230 metros quadrados. Ana de Olinda Albuquerque Brito Souza, quadra 48, lote 12, Bela Vista, 11 por 30, 330 metros quadrados. Clidemar Carvalho Bozinho, quadra 15A, lote 2, Centro, 10 por 25, 250 metros quadrados. Sueli Conceição Carvalho, quadra 14, lote 5, bairro Cruzeiro, está medindo 12 por 30, 360 metros quadrados. Isabelle Duarte Barbosa, quadra 16, lote 3, Cruzeta, 12 por 30, 360 metros quadrados. Maria Jean de Oliveira Costa, quadra 52, lote 18, São Félix, medindo 10 e 50 por 32, no total de 336 metros quadrados. Evandro Pereira da Silva, quadra 3, lote 8, Cruzeta, 12 por 30, 360 metros quadrados. José Maria Vitalino Sá, quadra 15A, lote 13, Centro, 12 e 50 por 17, num total de 212 metros e 50 centímetros quadrados.
Ok. Foi lido todos os nomes dos terrenos, localidades com sua medição. É, nós vamos pôr em votação, vou botar em discussão com o tempo de 5 minutos para aquele vereador que queira discutir a respeito desses terrenos. Algum vereador? Algum vereador? Pois...
Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor deixasse bem entendida a população de Guadalupe, que apesar do parecer da comissão, nós, vereadores e a Câmara Municipal de Guadalupe, não tem responsabilidade nenhuma sobre a legalidade desses terrenos. Que é passado por aqui, porque existe uma lei no nosso município que passa por aqui para a gente fazer essa autorização para legalizar esse terreno. Então, o doutor Fernandes também poderia também dar uma explicação nesse sentido. Já foi discutido por vários anos essa situação. A documentação vem toda da prefeitura, chega aqui, a gente analisa. Não tem, aliás, quero dizer, não tem nem como a gente analisar, porque a documentação é toda falha. Se nós pegarmos todos esses processos, todos eles, a gente vai encontrar uma falha, uma deficiência. A gente não quer, de hipótese alguma, prejudicar as pessoas que querem legalizar seus lotes. Então, é um impasse muito grande para a gente, é uma dificuldade muito grande para a gente que está votando nesse momento. Mas, é o que eu já venho dizendo há vários anos. Vem uma documentação da prefeitura, assinada por técnicos, por secretarias lá da prefeitura, e o que a gente tem que fazer aqui é só olhar, verificar, e é como o senhor disse, se tem alguém que queira dar algum ponto negativo aí, que tem alguma coisa negativa nesse documento, bem aí, mas a situação é essa, que fique bem claro, continue sendo esclarecido ao povo de Guadalupe, que não é responsabilidade nossa. Mais tarde, algum outro problema que venha aparecer com esses lotes aí, não é responsabilidade da Câmara Municipal de Guadalupe. É uma documentação que vem encaminhada da prefeitura. Então, a responsabilidade é dos órgãos lá. Era para ele já ter tido a responsabilidade de legalizar esse lote. Mas, como ainda está sob a nossa responsabilidade, nós temos aqui mais a quem votar. Obrigada.
Ok, vereadora. Algumas sessões atrás, eu já levantei dessa comissão, né? Que nós, vereadores, não temos condições de fiscalizar esses lotes. Quem é que tem? É a Secretaria de Infraestrutura, lá o secretário, com funcionário que tem um mapa em mão, que faz todo acompanhamento. Feita essa parte, a pessoa responsável para a identificação desses lotes, juntamente com o secretário de infraestrutura, leva o assessor jurídico da prefeitura, juntamente com o prefeito, para cá manda os terrenos para a gente votar a favor ou contra. Quando a gente encontra alguma ilegalidade, algum terreno que a gente conhece, a gente retira de pauta e manda de volta para a prefeitura, porque eles sim são os verdadeiros responsáveis por esses terrenos. Não somos nós vereadores, não. Mais algum vereador?
Principalmente aqui nesse que estou em pauta, tem 3 incompletos. Um de São Félix, que é da Correia, da Chess, que está aí, de São Félix. E daí da Chess, lá São Félix não tem nenhum terreno da prefeitura. Nenhum.
Vereador.
É aí. Então eu estou dizendo, porque eu postei o mapa aquele dia aqui e provei que esses São Félix não tem terreno da prefeitura. Então, só quem tem condições de fiscalizar só é o vereador que tem condições de fiscalizar. Nunca uma pessoa que tem um lote veio falar comigo. Quando a pessoa me procura na cidade pedindo lote, eu mando na prefeitura, não tem lote. Não tem. Aí não tem, chega na Câmara aqui, mais de 50. Então, eu estou mostrando porque o Zé Moto, logo até Eu só vou votar aí só no lote da Cruzeta. O processo que tiver Cruzeta. Os que não tiver, eu gostaria que até o secretário relacionasse aí o nome da Cruzeta, que eu só vou Cruzeta. Porque o pessoal da de lote estão continuando vendendo. Quem precisa de lote, não tem. Agora mesmo, foi vendido 20 lotes, trocado num carro. 20. Então, quem precisa, a pessoa me pede um lote, eu vou na prefeitura. Quando a pessoa diz, não, seu voto, lá não tem lote, não. Sim. Será que não tem lote porque o Zé Moda que pediu? Pois eu também não voto a favor disso. Eu não voto. Porque eu tenho meu limite. Agora o vereador queira votar. Por conta dele, o que vier futuramente, vocês é responsável. Agora o Zé Mota está fora disso. Estou votando aqui bem claro. Eu gosto de chamar o baiano para relacionar os votos, os lotes da Cruzeta, porque eu vou votar só a favor do lote da Cruzeta, que é um pessoal que tem necessidade. Outros aí não tem não. Querem lote para vender. E por isso, deixo bem claro, o Zé Mota não é, porque o lote tem bem claro, a superfície. Quando as pessoas não querem mais o lote, o que é que ele deve fazer? A lei é bem claro, devolver para a prefeitura lotear para dar para aquela pessoa que precisa. Aqui é o contrário. Não, é meu, eu ganhei, eu te dou por R$200. Pronto. Não vê que a lei... Ele está usando a superfície. O lote não é dele, não. O lote continua sendo da prefeitura. Não é dele. Ele tem pessoas que pensam isso. Meu presidente, quando você fizer essa correspondência para a prefeitura, você chama o assessor jurídico para deixar bem claro isso. Que o lote não é da pessoa. Quando ele não quiser, ele tem que devolver para a prefeitura e não vender a troco de banana. Então, o meu... Cadê o baiano aí? Chama ele aí.
Bom, eu quero dizer para o vereador José Mota que os terrenos que pertencem à Chess é do Vila Nova. Vereador, tem parte dos terrenos do Vila Nova, do São Félix, não.
Olha essa ideia do barco.
O São Félix?
Não.
Vereador.
Olha esse lote aí.
Eu quero dizer pro vereador que aqui tem terreno de 1988. Aqui tem terreno.
Pode ter terreno
de 2002 do Bela Vista.
Pode ter terreno até 1974. Mas o erro, quando encontro eu.
Vereador. Você pode dizer qual é os terrenos que quer, que está irregular, o nome das pessoas?
Está aí. Olha, eu peço que vai para a relação.
Ok. Vereador, quer fazer leitura do parecer?
Senhor presidente, colegas vereadores, antes de fazer uso do parecer acerca do pedido de concessão de uso das terras do município, é preciso que a gente esclareça alguns pontos. E a própria lei federal, existe uma lei, um decreto-lei número 271/1967 e uma lei número 9.636/98. Que elas são leis federais e regularizaram até a concessão de direito real de uso de terras da União e dividiu ela em duas formas, concessão de direito real de uso e a concessão de uso especial para fins de moradia. Então a própria União Federal, o governo federal fez isso para poder regularizar o uso dessas terras por pessoas. O que se entende por uso? Na verdade, resumidamente, o uso é um empréstimo. A União, o governo federal, o Estado, governo estadual, ou o município, através do prefeito municipal, ele pode conceder o uso dessas terras por tempo determinado ou indeterminado. E tem um detalhe, segundo essa lei federal, quando a concessão de uso real é para comércio, fábrica, indústria, etc., a União, o Estado ou o município pode até cobrar pelo uso da instituição que recebeu o terreno ou a terra de qualquer desses entes, União, Estado ou município, para poder implantar ali uma fábrica, um comércio, enfim. Agora, quando é para uso individual, para fins de moradia, ela deve ser gratuita para pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Está aqui na lei federal. Agora, trazendo a questão, supondo que seja realmente as terras sejam da União, e então o município de Guadalupe não teria atribuições para a legitimação para doar terras da União. Mas existe uma medida provisória número 2220/2001 e uma lei federal número 11.481 que alterou a redação da lei 9.636, que visa regularizar a ocupação de áreas públicas urbanas com fim de moradia. É o reconhecimento gratuito do direito subjetivo com fundamento no artigo 183 da Constituição. Ou seja, ainda que erroneamente a Prefeitura Municipal doar terra lá do bairro Vila Nova, e de repente a União Federal dizendo, isso aqui é meu, esse terreno é meu, mas nós vamos buscar guarida na medida provisória número 2220 e vamos pedir, já que as pessoas estão lá, o governo federal, através dessa medida provisória e da lei 11.481/2007, ela regulariza a ocupação de terras públicas para fim de moradia. Então, qualquer cidadão que receber um título de boa-fé como esse que a prefeitura vai dar, e de repente houver um conflito entre a União e o município, a União Federal poderá doar para fins de moradia. Então, eu chamei à tona essa liminar para dizer que, ainda que nós tivéssemos errado, ainda que fossem terras da União, nem nós, Câmara Municipal de Guadalupe, nem o município de Guadalupe através do prefeito, e nem muito menos as pessoas que estarão ocupando esses imóveis, cometerão nenhuma ilicitude e não terão prejuízos. Porque existe a lei federal que regulariza a terra de pessoas que estão lá de boa fé. E nós invocaríamos, juntamente à Procuradoria-Geral da União, esse direito dessas pessoas que estão lá assentadas. Então, não há ilegalidade, e aqui, aquilo que a gente diz, agora já vindo ao parecer, em bloco, a nossa lei orgânica prevê no artigo 94, e onde ele diz que a concessão de direito de uso real de bens municipais, e também a concordância com o artigo 34, inciso 1º e 35 da lei orgânica. Então, assim, ainda que nós estivéssemos errando, nós não pagaríamos nenhum preço, porque tudo está previsto em lei. Nós não poderíamos ser responsabilizados, porque aqui o nosso papel é tão somente passar uma homologação do pedido do prefeito, que trata de bem imóvel. Se fosse bem móvel ou semovente, nem careceria a autorização da Câmara. Então, assim, o parecer, o referido requerimento está de acordo com a lei orgânica do município. Eu aqui chamo à tona também a própria medida provisória 2220/2001 e a lei 11.481/2007, e digo que, em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, nós acolhemos, e nós da comissão, eu, Amadeus Pereira Júnior, presidente, o relator José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, e o membro José Jesse James Lima Miranda, demos por unanimidade o parecer favorável a todos esses requerimentos em todos os bairros, Cruzeta, Vila Nova, Bela Vista. Pela comissão passou com o parecer favorável, dependendo agora apenas do plenário homologar o direito dessas pessoas que estão postulando. Nesse caso, o nosso parecer é favorável, o nosso voto antecipando, enquanto o presidente é favorável.
Então, já foi lido o parecer da comissão. Vamos pôr em votação. Vereador, mas eu não lhe disse você tirar. Eu não lhe disse você tirar o que tivesse.
Está aí o nome, rapaz.
Mas eu lhe pedi aqui para você dizer.
O secretário não leu isso, não?
Leu? Mas como é que ele vai saber o que está irregular ou não? Ele não leu? Vereador, você tem que dizer. Você tem que dizer qual é os terrenos que você não vota. Você diga qual é. Foi lido aqui todos.
Mas três terrenos aí.
Pois me diga o nome aqui que a gente tira. Vossa Excelência não vota, os outros vão votar. Mas o vereador, você que viu, Vossa Excelência que viu, tire. Qual o nome da pessoa? Quem tem que tirar é Vossa Excelência que viu o erro. Ele viu que ele está lendo. Vamos ver o que é o voto dele, vereador. Vereador, logo quando nós fomos lendo o nome das pessoas aqui, a gente pediu aos colegas vereadores que não concordasse com algum desses nomes, que tirasse.
O secretário leu, ele viu que está errado. Por que ele deu?
Você viu?
Errado o quê?
O nome, falta um documento.
Não, eu não. Veja só.
Você não veio?
Não, a leitura, um momentinho só. A leitura que se fez foi a medição, a localização e o nome. Porque não compete a secretário, não compete o presidente da mesa, não compete ao mais célebre dos vereadores analisar a documentação. Foi dito aí. Ora, quando esse documento vem para cá, só existem duas opções: aprova ou não aprova. Sim. Veja só, antes de.
Nós estamos aqui fazendo o quê?
Só não é porque nós.
O que nós estamos fazendo aqui? É porque... Nós estamos dando mais exemplo do povo que votou para nós.
Gente.
Nós estamos vendo que o direito do povo aqui só de.
Só um momento, é o seguinte. Olha, eu vou te dizer.
O direito do povo sem fazer nada.
Ó.
Vendo as coisas erradas e votando errado.
É o seguinte, veja só. Eu acredito o seguinte: o que está errado, nós temos que dizer, ó. Viu, doutora Ana Lúcia? Colegas, está errado o terreno da Cruzeta ou o terreno da Vila Nova que essa pessoa aí requereu, por isso, por isso, aquilo outro. Pois não. Aí vamos ver onde foi o erro e se retira. Porque você não adianta, existe em direito uma coisa. Quem compete a você que está exigindo ou arguindo alguma irregularidade, você provar. O ônus da prova compete a quem acusa. Agora, nós estamos... Não, só um momentinho. Para se ler todo o documento, era preferível que o prefeito, Sua Excelência, mandasse... dispensasse a assessoria jurídica dele, o secretário, e mandasse primeiro para que a gente analisasse documento por documento, como eu tive a oportunidade de analisar no tempo oportuno, quando eu fui assessor jurídico. Existe nessa prefeitura daqui, da prefeitura de São Luís, na prefeitura de São José de Ribamar, um trabalho, daqui eu não cobrei, porque eu já era assessor, mas um trabalho muito profundo. O doutor Amadeu aí, inclusive citou coisa agora de 2011, coisa recente, de medida provisória. Mas nós estamos confundindo barafunda com tapa no olho. Existe uma diferença muito grande em cessão de uso, alienação de imóveis e aforamento ou contrato de superfície. O que se está fazendo aqui, independentemente até agora, se o bem é para uso de moradia, se é para comércio, que o cara possa vender amanhã, o que se está vendo aqui é a regularização desse imóvel, tendo em vista a modificação que houve no Código Civil a partir de 2002. O nosso Código Civil de 1916 falava em aforamento. Essa carta de aforamento, que consiste num direito de posse cedido pelo órgão público, ele foi substituído de 2002 para cá pelo contrato de superfície. O contrato de superfície é um contrato que pode ser por prazo determinado ou indeterminado, como foi dito aqui, pode ser dar para A, B, C, D, Vila Nova, Coqueiro, aonde for. Essa responsabilidade nossa não está embutida aí, porque o que nós fazemos é justamente, única e exclusivamente, autorizar o prefeito a fazer o que ele tem que ser feito. Agora, dizer que a gente pega e vota, votou, saiu daqui, ele registra e ele vende amanhã, o que é que tem que ser feito? É oferecer, por lei, a prioridade da aquisição dessa posse à prefeitura. Se a prefeitura silente, se não se manifesta, ele pode vender para A, B, C, D e assim haver qualquer coisa. Quando se autoriza uma cessão, quando se autoriza, quando se consente, o município consente através do contrato de superfície, ele não está vendendo, gente. Alienação é uma coisa. Permissão, quer dizer, ceder o contrato de superfície, existe direitos da prefeitura e também direitos e obrigações daquele superficiário, aquela pessoa que está querendo regularizar seu imóvel. Se ele pega o imóvel, edifica e vende, não temos nada a ver com isso. A prefeitura, sim, é que pode dizer, não, você não pode vender porque a preferência é minha. Aí ele realmente retorna. Nós não podemos... Agora, quando a prefeitura tem um bem mesmo dele e quer vender, aí sim. Ou doar, aí nós temos que fazer o quê? Licitação, inclusive, para se poder se desfazer desse bem. Nós estamos confundindo aqui venda de imóvel da prefeitura, venda de imóvel e bem público com concessão de uso através do contrato de superfície, que seja para hospital, que seja para comércio, que seja para o sujeito vender amanhã ou depois. Nós estamos em 2015. O Código Civil é de 2002. Está aí dizendo nos pareceres que ressalva o artigo 1369 e tal do Código Civil. Tem uma lei que manda mais do que no nosso regimento interno e no nosso coisa. É o Código Civil Brasileiro de 2002, que foi reformulado como o de 1916. Então, contra fatos, também não há argumento. E contra a lei é o jus esperneante, chamado direito de espernear. A lei diz, ou tu faz ou não faz. Nós não podemos fugir da lei.
Senhor presidente, eu queria só dar uma sugestão. Se os vereadores aqui presentes, se não era pertinente a assessoria jurídica da prefeitura encaminhar um parecer junto com cada processo. Aí sim, a gente ia ter mais uma segurança. É a assessoria jurídica que estava garantindo, entendeu? Garantindo da legalidade desse terreno, garantindo da documentação correta, dando um parecer à assessoria jurídica da prefeitura, mandando junto com cada processo desse. Então a gente ia se sentir mais seguro, uma coisa mais, entendeu? É uma sugestão, se for acatada, que o presidente encaminhe uma correspondência à prefeitura e que peça para nos próximos processos vir esse parecer jurídico. Obrigada.
Presidente, só um detalhe aqui. Na prefeitura, eles têm o departamento, pessoal capacitado, né? Que aquele que faz a medição, o que solicita o documento, o que recolhe o documento, assessoria jurídica, enfim, o prefeito faz a assinatura. Eu sou um vereador novo aqui na Câmara, o vereador Zé Mota é um vereador mais experiente. Eu acho que todo mundo está certo até certo ponto, porque se é feito... Tem um grupo capacitado para fazer isso. Chega aqui, eu reconheço que eu não sou capacitado, eu não tenho a preparação que eles têm, que eles são, eles trabalham só nisso, só nesse assunto. Agora, aquele vereador que detectar algum erro, algum documento com erro, que ele cite e que ele vá, volte para a prefeitura ou que ele vá chamar o proprietário do lote para tomar as providências e colocar algum documento, acrescentar ou sei lá. Eu acho que é só isso mesmo, queria.
Ok, vereadora, eu vou olhar. Vamos. Não, é o seguinte, nós vamos colocar em votação aquele vereador que não for a favor, vota contra ou se abstém. Acabou a discussão. Tudo certo. Vereador Amadeu Júnior.
Oi. Vereador Ivan, o Amadeu Júnior, na qualidade de presidente da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, vota favorável a todos os lotes, sem exceções, conforme parecer.
Vereador Zé Danês.
Meu voto é favorável.
Vereador Zé Mota.
Continuo dizendo que o vereador Zé Mota foi eleito para trabalhar correto. Eu não fui eleito aqui para estar enganando o povo. Foi dito agora, a Vossa Excelência, todos nós, dizendo que o lote é para quem ganha até 5 salários mínimos. Ou seja, é a pessoa necessitada. E não um lote aqui, como foi dado lote aqui, tem de mil e tantos metros quadrados. Dois lotes para uma pessoa, está aí.
Vereador, você vota favorável ou contra?
Não. Rapaz, que história é essa? Eu tenho o direito de falar.
O vereador já acabou a discussão, nós estamos votando agora.
Eu estou dando meu parecer.
O vereador é favorável ou contra?
Não, não é assim não.
É, vereador, não, já acabou a discussão. Não, já acabou a discussão. Não. Vossa Excelência vota a favor ou contra?
Vereador, nessa Câmara, olha, está me tirando de a zero. E todo
mundo. Vereador, já acabou a discussão. Você vota favorável ou contra?
Eu só voto favorável. O pessoal do lote da Cruzeta, quer deixar bem claro, eu vou querer a Copa da Ata. Da Cruzeta. Porque o lote, estou vendendo, estou comercializando. E o Zé Mota já foi elogiado até na Assembleia em Teresina por causa dessa atitude minha. E eu continuo com ela, vigente ela. Então só voto a favor do lote da Cruzeta.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Conforme parecer, favorável.
Vereador Fernandes.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Edivan Miranda também vota favorável. Ok, vereador, eu vou fazer essa ressalva. Para a segunda votação, algum vereador quer mudar o seu voto? Esses terrenos estão aprovados. Como acabou a pauta do dia, faculta a palavra. Vereador, está aprovado, vereador. Não todos. Então, vereador. Então, só o seu voto agora aprovado. Todos, agora o da Cruzeta está com 9 votos e os outros com 8. Mas estão aprovados todos. Isso. Vereador Zé Mota votou no pessoal da Cruzeta. Os outros ele vota contra. É isso, vereador? Pronto, contra. Todo esse outro pessoal que não são da Cruzeta, que foi lido o nome aqui, o vereador Zé Mota votou contra. Ele quer que bote na ata. E vai ser posto, vereador. Terminamos a pauta do dia. Quero facultar a palavra aos vereadores que queiram usar o uso da palavra. Vereador Darico, faz bem a anotação. Algum vereador? Vereadora Ana Lúcia? Vereador Jesse Ramos? Vereador Zé Danês. Vereadora Surama. Mais alguém? Vereador Madejum? Vereador Zé Mota? Vereador Fernandes? Vereador Alderico? Por fim, é vereador Edmar Miranda. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, povo de Guadalupe, meu boa noite. Mais uma sessão no nosso município, uma sessão legislativa e, mais uma vez, não tivemos o prazer e creio eu que não teremos mais durante este ano da presença do nosso querido prefeito, né, do excelentíssimo prefeito dessa cidade, que se comprometeu em vir a esta casa no início desse ano, trazendo a sua mensagem, mas até hoje não deu nenhuma resposta. A gente não sabe. A gente não sabe.
Ok, vereador.
A resposta. Porque eu dando introdução a esse tema, digo que, infelizmente, também uma promessa feita pelo prefeito dessa cidade, que iria responder todas as solicitações dos vereadores, está escrito e está assinado por ele. Foi promessa dele, não foi da vereadora Lúcia, não. Foi do prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, que prometeu que daria uma resposta a todas as solicitações dos vereadores desta casa. Mas, infelizmente, nunca deu. Nunca deu. Digo e repito, nunca deu resposta nenhuma a nenhuma solicitação feita por vereadores desta casa. Fala em meu nome, não sei em nome dos outros, mas estou nesta casa, nunca faltei uma sessão e sei que ele nunca mandou uma resposta a nós. Então é com muita tristeza e é perguntando mais uma vez. Vai continuar mais um ano e tudo do mesmo jeito. Nós não vemos no nosso município uma resposta positiva, porque nós estamos aqui como vereadores, a voz do povo, porque nós somos a voz do povo. O que eu venho aqui reclamar, o que a vereadora Surama, vereador Jesse Janos, vereador, todos os vereadores que nós mais falamos aqui, é o que o povo nos fala, é o que o povo nos pede. Mas, infelizmente, o prefeito não nos dá nenhuma resposta e nós continuamos solicitamos. Quero colocar neste momento uma questão seríssima no nosso município, com relação ao Hospital Municipal de Guadalupe. Nós passamos, estamos completando 2 anos, entramos para o terceiro, sem termos segurança naquele hospital. Será, senhoras e senhores, será, funcionários do Hospital de Guadalupe, que nós merecemos esta atitude do prefeito? Por qual motivo? E não dá uma resposta. Quando, do início de 2013, dito aqui por vários vereadores, inclusive o líder do prefeito defendeu bastante naquela época, que não tinha segurança no hospital, enquanto a lei que nós foi mandada a esta casa e foi votada, sob as gratificações dos profissionais, dos policiais, não teria, enquanto não se fosse votado, não teria segurança no hospital. Tudo bem, chegou quase no final de 2003, nós votamos, aprovamos e quedê. Naquela época ele colocou final de semana. Segurança só final de semana no hospital. Veja bem o que é que a vereadora Lúcia está falando. Essa questão do segurança, dos seguranças lá no hospital. Nós continuamos, o Hospital de Guadalupe continua pelo terceiro ano seguido sem segurança. Porque quando a lei foi votada para os policiais, passaram pouco mês. O comandante daqui saiu, houve uma mudança, de repente ele não cumpriu mais a lei e ficou por isso mesmo. Então, é esta situação do nosso município. É esta essa situação que cada vereador traz aqui a esta casa, solicita do prefeito e não se obtém resposta nenhuma. É preciso, Allen, que você dê uma resposta, que você não está dando resposta a Ana Lúcia, não, vereadora Ana Lúcia, não. O senhor tem que dar uma resposta é ao povo de Guadalupe, porque o senhor é prefeito do município de Guadalupe. Então, é preciso que o senhor dê esta resposta. Dê a resposta ao povo, porque o vereador fala em nome do povo de Guadalupe. Então, eu solicito mais uma vez. Infelizmente, não teremos, creio eu, os vereadores da situação irá me dar a resposta, mas creio eu que nós não teremos mais o prazer de ter nesta casa a presença do prefeito, onde nós iríamos saber das suas intenções para o ano de 2015. Senhoras e senhores, em particular a mesa diretora, eu gostaria de, neste momento, trazer um assunto que me deixou bastante perplexa com relação à direção desta casa, à administração passada, feita pelo então senhor vereador Amadeu Júnior. Olhando todas as contas da nossa casa, verificando todas as prestações de conta da nossa casa na gestão 2013-2014, eu pude verificar, senhor presidente, eu não sei se o senhor também já tem esse conhecimento, creio que sim, porque é responsabilidade do gestor. É responsabilidade do gestor. Durante sua gestão, nesta casa, fazer o pagamento de todas as obrigações. Viu, vereadora Surama? Quando eu estive aqui na presidência dessa casa, paguei todas as contas. Inclusive, no mês de dezembro de 2012, fiz um levantamento da água, luz e telefone e deixei o dinheiro em conta. No mês de dezembro. Paguei todos os meses religiosamente, porque é uma obrigação do gestor. Então, o que eu verifiquei, queridos colegas, que apesar de já ter tido nesta casa a não sei nem se posso chamar indelicadeza, mas já foi tido nessa casa como o pior gestor que essa casa já teve. Agora eu posso dizer que um gestor também mal pagador. Mal pagador. Porque eu não posso admitir nem aceitar, senhor presidente, o senhor hoje está na gestão, que o senhor passe um mês, dois, três, quatro, sem pagar água, luz e telefone de nossa casa. Eu não posso aceitar e nem vou ficar calada, nem aqui na nossa casa, nem no nosso município, na gestão do nosso município. Que o gestor tem que ter a responsabilidade acima de tudo, porque o dinheiro é público. E as obrigações exclusivas, obrigatórias, água, luz, telefone, pagamento de pessoal, INSS, Receita Federal, tem que pagar. Porque se não pagar, nós temos casos até de cadeia, de processos pesadíssimos. Mas o que aconteceu na gestão passada nesta casa, vereador Alderico, não sei também se o senhor tem conhecimento, mas me assustou bastante. Quando eu pego a nossa conta de água, a GESPISA, no ano de 2014, só foram pagos duas contas, porque a do mês de dezembro, a vereadora Ana Lúcia deixou em conta. Então, com o recurso desta casa, o ex-presidente desta casa, vereador Amadeu Júnior, só pagou 2 meses, vereadora Surama. 2 meses de água e esgoto está aqui para quem quiser verificar. e dando mais uma olhada, verificando mais coisas inexplicáveis. Porque, vereador, presidente, o senhor sabe do recurso que entra nessa casa, o senhor sabe da sua obrigação. E o senhor não paga por quê? Com que justificativa? Porque não tinha o recurso? Em hipótese alguma. Porque é prioridade pagar todas as contas de nossas, da nossa casa. Água, luz, telefone é essencial. Pagamento é essencial. E o que nós verificamos, está constatado, é que nossa casa, durante o ano de 2014, pagou o valor de R$ 175,00 de água, equivalente a 3 meses. Repito, mais um mês desse bem aqui, quem deixou o dinheiro foi a vereadora Lúcia, em conta. Então, é inexplicável. Vamos ver o que é que o ex-presidente vai vir aqui no final, porque ele só fala no final, para se justificar. E o mais, água, luz e telefone tem todos, infelizmente nosso tempo é muito pouco. Mas o que mais me chamou a atenção, senhor presidente, e eu gostaria que o senhor desse uma atenção especial, que hoje eu não tive o tempo suficiente, mas amanhã eu estarei aqui, com relação à Receita, da Secretaria da Receita Federal, que é o nosso imposto de renda. Só tem 10 meses quitados aqui em 2014. Então, é esta situação. Não é a vereadora Lúcia que é inimiga, que é de oposição, que está aqui só por falar, por falar. Eu estou falando e estou provando. Uma administração desta casa que não tem a capacidade de pagar uma conta de água durante todo o ano, infelizmente, o vereador Zé Mota não está aqui. Porque eu ia dizer para ele agora, será, vereador, que não pagou seu salário porque também não tinha dinheiro nem para pagar a conta de água de R$ 40 de nossa casa? Será que o motivo foi esse? Mas na próxima semana eu trarei detalhadamente, que eu não tive a oportunidade, vou pegar o INSS e o da Receita Federal. Meu, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Jesse James.
Em nome da mesa, presidente, vereadoras, vereadores presentes, público presente e todos os ouvintes da 104.9, Rádio Cidade Luz. Primeiramente, eu quero aqui solicitar moradores da 140, que liga o ETA, que estão muito aflitos procurando os vereadores para que o prefeito possa, através da secretaria competente, pissarrar, pelo menos pissarrar por enquanto, a rua que liga a ETA. Quero aqui também solicitar, pedir ao senhor prefeito, através das secretarias competentes, porque existe muitas dúvidas, um grande debate diante das terras da União, onde existe centenas de moradores residindo nas terras da União, aqui dentro do município de Guadalupe. Inclusive, e principalmente, aqueles que moram ali no bairro 140, os pescadores, nossos amigos, lutadores, que moram nas margens do lago Boa Esperança. Então, tudo bem, não estão em terras suas, mas estão em terras nossas, porque é da União, é nosso. Se achasse a União, tivesse interesse naquelas terras, tivesse o cuidado, que ela não deixasse eles construir, que ela não deixasse o galego construir a casa, que ela não deixasse Dona Dardores construir. Enfim, várias pessoas, famílias carentes, lutadoras, trabalhadoras, que tem casa, tem residências. Ali não são clubes, não. não são local de bagunça não, lá são residências onde moram crianças, idosos, jovens, lutando, porque não tem, não teve talvez em alguns, a oportunidade de comprar um terreno no local que tivesse um documento de uma forma legalizada. Então, já que chegou esse ponto, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Vamos deixá-los. Vamos apoiá-los. Vamos construir, senhor prefeito, algo para eles, um calçamento, uma pracinha de preferência ali em frente à casa da dona, nossa amiga das Dores, aquele trevozinho ali, porque futuramente nunca se sabe. Se de repente tiverem que sair, eu tenho certeza que a água não vai subir, hein? Não vai subir não. E a pracinha vai continuar. Então nada vai ser prejuízo. Vamos ofertar algo de bom para aquele povo que mora nas margens daquele lago. Porque é o que temos a oferecer, isso, nós vereadores. É solicitar tudo que for de bom. Não só para os daqui do centro, nem só os da Cruzeta, nem só os da Vila, mas aqueles que moram lá, com as ruas em condições precárias, cheio de esgoto, esburacadas. Eu até entendo que não é da competência da prefeitura fazer algo lá, mas vamos encarar que nós vamos ganhar, não vamos perder não. Tudo que vamos fazer de bom para eles não será perdido. Quero aqui também reforçar o pedido que fiz das academias públicas em nosso município, e quero aqui dizer à população guadalupense, em especial aqueles que talvez por falta de conhecimento, e talvez também com toda razão, às vezes tem duas hipóteses. A pessoa, quando critica o vereador, pode ser duas coisas: ou ele quer ser vereador, ou ele nunca foi. Porque é fácil, quando você está fora, você não teve, você não encarou, você não entrou aqui, você não viu a realidade, porque só sabe quem entra. Eu tenho certeza. Duvido se existe uma pessoa que sabe o que acontece aqui, se ele ter tido a oportunidade de sentar nessa cadeira. Sabe de muita coisa mais do que a gente. Agora, nosso papel, 100% ele não sabe. Às vezes nem nós sabemos, mas o pouco que sabemos, ainda não conseguimos transmitir para aquelas pessoas. E às vezes as pessoas ligam para a rádio, começam a criticar e falar: o vereador não faz nada. Ah, os vereadores, nenhum dos nove fazem nada. A cidade está isso, aquilo, papapá, pupupu. Mas é isso, meu. Vocês têm que saber diferenciar o poder legislativo do poder executivo. O legislar, para quem não sabe, é falar, solicitar, requerer, você pedir algo de bom para o povo, fazer uma crítica daquilo que o prefeito não está fazendo. Executar é fazer uma obra, fazer uma ação. Então só quem pode fazer é o prefeito. O vereador não faz não. O vereador não limpa a cidade. O vereador não faz um pagamento de ninguém. O vereador não manda, não contrata médico, não contrata um trabalhador. É o prefeito, é o executor, é quem executa. Nós não. Nós estamos aqui fazendo nossa parte. Para vocês que não tenham conhecimento, eu perdoo. Nós temos que perdoar. Nem todos vocês, todos nós, somos obrigados a saber, ter esse conhecimento. Mas eu quero aqui novamente enfatizar e dizer que o papel nosso é esse. É solicitar: senhor prefeito, vamos recuperar o nosso balneário. Vamos zelar o nosso povo. É esse o nosso papel. Não é chegar lá, pegar uma enxada e passar na rua sem capinando onde tem mato. Não é isso não. Aí tem gente que acha que é. Não, a cidade está suja porque o vereador não limpa. Aí não sabe colocar as coisas nos seus locais. Eu quero aqui, para finalizar, falar de uma coisa que aconteceu este fim de semana, onde eu tive a felicidade de participar juntamente com o vereador Amadeu, também teve essa felicidade de vivenciar um momento único e histórico em nossas vidas. Onde lá, este encontro de casais com Cristo, onde nós se encharcamos, não foi, vereador? De fé, de harmonia, de gratidão, de ter reforçado nossas amizades, aquele laço de união, aquela aliança entre o casal e também entre a comunidade e todos aqueles cristãos. Fortalecer o matrimônio religioso e o sacramento. Mas o interessante também é o sigilo, vereador, que nós tivemos. Tantas coisas boas que aconteceu e a surpresa. E uma coisa que vai ficar inesquecível, as bolachas. Que nós viramos os bolacheiros. O Leondas também, secretário, está aqui presente, sorrindo. Teve também a felicidade de participar. É uma alegria grande. Olha que você passar sexta, o sábado e o domingo. Você para seu carro na porta do colégio, SEDEG. Você precisa de pegar uma caneta lá dentro e eles não deixam você sair. Me dê a chave que eu vou lá pegar. Seu filho, você deixa seu filho em casa. E às vezes fica preocupado. Meu Deus, será se merendou? Será? Não, eu vou lá em sua casa saber. Tem uma equipe da coordenação que acompanha tudo. Tem a da alimentação, tem a da organização, tem a equipe da liturgia, tem a equipe da limpeza, tem a equipe do campo. Enfim, é uma coisa espetacular. Quando chega na sexta-feira, começa num sábado, daquele sono, aquela vontade de ir embora, aquela preguiça, 7:30 da manhã, 10 da noite, sem banhar, sem escovar o dente, sem ir em casa, sem fazer uma ligação. Mas no decorrer do tempo, nós notamos a fé, o Jesus Cristo no nosso meio, participando junto conosco. É muito bonito. E aí no terceiro dia, né, vereador Amadeu? Nós percebemos Cristo e a vontade, meu amigo, é de não irmos mais embora. É que não acabe mais, que continue, que prolongue. Mas quanto mais fica bom, mais o tempo passa rápido. Enfim, tantas coisas aconteceram que nós não podemos falar. É um sigilo de quem participou, de nós que participando. E peço para que aqueles casais que possam ter a oportunidade, que não percam, que não desistam, porque vale a pena. Tudo que é bom vale a pena. Quando você é notório, quando você imagina um fim de semana, você pensa em tomar uma cervejinha, em comer uma carne, ir na beira do rio tomar um banho. É bom demais. E às vezes uma coisa tão boa como é a palavra de Deus, a gente não dá muita importância. Mas se a gente encarar e acreditar, vale a pena, é bem melhor. Boa noite, obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Zé da Inês.
Boa noite, todos os amigos, ouvintes da nossa querida rádio, amigos aqui presentes, aqui no nosso auditório, queridos amigos vaqueiro, agricultor, pescador, comerciante, policiais, todos, enfim, aqueles que estão nos ouvindo. Para vocês, uma boa noite, um forte abraço desse grande amigo, vereador Zé da Inês, o agricultor, o homem do campo do nosso querido interior. É com muito prazer que eu levo a minha mensagem, a minha palavra, a cada ouvinte da nossa querida rádio, mostrando a alegria, o prazer, o desempenho que Jesus nos dá a oportunidade. Nós, amigos cristãos, a gente tem que entender a voz de cada um vereador, a cada um orador da nossa sessão, quais são as atitudes, se é de levar ao bem o povo ou se é de prejudicar a nossa querida população. Vocês têm que ouvir, têm que gravar na mente quem é aquele, qual é o de nós que quer o bem, que tem obediência a Deus, para levar o melhor para o nosso querido povo, em benefício do nosso querido município. É muito importante se dizer, Jesus, isso é difícil para cada um de nós cristãos, se defender de algum mal, se defender de algum pronunciamento negativo para o nosso povo. Mas para Jesus, quando a gente pede a Ele, Ele dá firme o momento a cada um cristão que se dedica a você. Então, não é eu querendo me aparecer, mas pela obediência que eu tenho a Deus, eu peço a Deus que Ele ilumine a nossa vida, a vida de nós que trabalhamos pela vida pública, que cada dia mais Ele dê amizade, carinho, para nós trabalhar em defesa do nosso município, para nós trabalhar com responsabilidade para o nosso querido povo. Essas minhas palavras. Eu agradeço muito a tanta gente que chegará até a mim e disse, Zé, quando é que vai ter outra inauguração? Quando é que vai ter outra festa linda? Foi muito bom. Obrigado, meu povo. Obrigado. Eu peço a Deus que Ele ilumine o nosso caminho e dê a oportunidade de trazer o melhor para o nosso povo. Eu espero que brevemente, junto ao nosso prefeito, nós vamos buscar encontrar a solução de trazer a energia, a luz para todos, para os 40 e poucas residências que está faltando. Também tenho certeza, ele prometeu, igualmente ele prometeu para mim, fique firme, Zé da Inês, que nós vamos inaugurar a Ponte do Cardoso. E brevemente nós vamos inaugurar o poço na localidade Vereda da Ilha, para os nossos amigos ter água na torneira e viver se sentindo mais feliz. E nós, no momento, nós estamos tendo um inverno, a água está mais fácil. Mas logo que entra o verão, aquele povo sofre muito problema em falta de água, porque os poços cacimbão estão secando. Então o nosso prefeito prometeu e tenho certeza que ele vai cumprir. E nós vamos fazer uma festa muito mais linda ou igualmente a festa que nós fizemos na inauguração da ponte. Porque as pessoas estão ansiosas com a luz para todos. Aqueles que já foram beneficiados. Porque sabem o tanto que a energia vale no desempenho das pessoas que moram no interior. Ter sua televisão, ter a sua geladeira, poder fazer um pouco de irrigação para cuidar, para ter pasto para seus animais. É muito bom e tem muitas pessoas que têm coragem de trabalhar nessa beira-rio que ainda falta a luz para todos em beneficiar essas queridas famílias que ainda sofrem várias necessidades de água e luz. Então, essas minhas palavras, eu peço a Deus que ilumine o nosso caminho cada dia mais, Senhor. Dê compreensão, que nós tenha respeito a um outro, sabendo que nós somos cristãos, sabendo que nós temos, devemos ter amor e dedicação a cada um de nós. Não é dizer eu sou concursado, não é só dizer eu sou formado técnico, não sei de quê, mas aquele que estudou, aquele que tem compreensão de pessoas humanas, sabe respeitar com carinho a cada um sobre a vida cristã. É isso que Jesus me ensina. Essa minha maior formatura que eu tenho, esse carinho que Deus me ensina eu ter a minha querida família e aos meus amigos, aqueles que me conhecem. Essas são as minhas palavras. Boa noite a todos os queridos ouvintes da nossa querida rádio. Vou procurar o nosso prefeito brevemente para saber o resultado que nós vamos ter do poço e da luz para todos. Boa noite. Até a próxima oportunidade.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Boa noite, amigos, ouvintes, os presentes. Cumprimento a mesa diretora, aos colegas vereadores aqui presentes, em especial aos amigos da Zona Rural, que com certeza estão sintonizados nesta emissora, ouvindo, né, esta sessão. Quero iniciar parabenizando a todos os casais que participaram do encontro do SCC esse final de semana, como foi relatado aqui pelo vereador Jesse James. Agradecer também que na última sessão não tive oportunidade, era tantos agradecimentos que eu esqueci as organizadoras da segunda trilha, né, que aconteceu no Dia Internacional da Mulher, onde a vereadora Surama também esteve presente pela segunda vez nas trilhas de mulheres, né, que é, tem o nome Trilha das Calcinhas. Parabenizar as organizadoras pelo evento e ter promovido um grande churrasco. E também, já na parte do agradecimento, não quero perder a oportunidade para parabenizar o time, né, do bairro Bela Vista. O time tem o nome de Boa Vista. Na pessoa do Civaldo, assim, eu parabenizo todos os jogadores que participaram de um campeonato na cidade, promovido pelo município de Landry Salles. Assim, parabenizar os incentivadores, né? As pessoas que incentivam a todos que temos aqui, os desportistas, como o tio Ila, tem o próprio Edivan, que não é um jogador, mas é um incentivador, né, de estar promovendo. Tem o ex-vereador Domingos, meu esposo, que também é um grande incentivador em promover, em ajudar de uma forma ou de outra essas pessoas que gostam de estarem participando deste evento. Então, está de parabéns o time Boa Vista, na pessoa do Civaldo, todos os jogadores. E registrar, lamentar, que o prefeito do nosso município não valoriza, né? Não posso aqui deixar de registrar. Infelizmente, o nosso prefeito, que é filho de Guadalupe, que é um jovem, que poderia estar promovendo eventos como esse e incentivando, dando condições a estes profissionais a participarem, não só nas cidades vizinhas, mas principalmente dando condições ao secretário de saúde, ao secretário de esporte, a promover este evento. Então, prefeito, que tome como exemplo o prazer, os atletas, as pessoas que gostam e os profissionais que o nosso município tem, que Vossa Excelência tenha bons olhos e que reflita e analise e venha dar condições a estes jogadores a participar e a representar o nosso município. Porque, com certeza, prefeito Allen, lá em Landry Salles estavam sendo representados, através destes desportistas, o nome da cidade de Guadalupe. Se Vossa Excelência tivesse ofertado as melhores condições, com certeza não precisava de outras pessoas que não estão à frente do poder estarem ajudando estes jogadores. Mas graças a Deus nós temos pessoas como o Domingos, como o Edivan, como o tio Ila e outros que eu peço desculpa por não ter um conhecimento, mas que com certeza também o Gordinho da Van, que não é político, mas que ajuda, e muitos outros que ajudam sem o meu conhecimento. Aqui eu agradeço. E quero assim pedir, presidente Edivan, porque na semana passada usei a tribuna pedindo uma explicação por parte do secretário de saúde, que mandaste a esta casa explicações a respeito do PEMAC, do repasse que esses servidores têm direito e ainda ele não repassou para as contas desses servidores. Se não era necessário, importante, peço aqui a mesa diretora, ou através da minha pessoa e de mais dois vereadores, nós pedíssemos a presença do secretário a vir a esta casa explicar qual motivo que alguns postos de saúde não receberam ainda o repasse do PEMAC, da diferença do ano passado e do salário e e do salário mensalmente. E outros itens importantes também que nós, representantes do povo da cidade de Guadalupe, podemos estar aqui de frente questionando e pedindo explicações ao secretário de saúde, que é importante. Como bem falou a vereadora Ana Lúcia, eu quero aqui relatar a questão da segurança do hospital do nosso município. Por quê? Que nós já votamos, aprovamos, foi sancionado a lei pelo gestor municipal e esse benefício não está atendendo a população de Guadalupe. Como também a vereadora na semana, há 15 dias atrás, fez um indicativo de lei pedindo a aquisição de um aparelho de eletrocardiograma para o hospital municipal da nossa cidade. Como esse aparelho existia há anos atrás, lá no posto de saúde do Dr. Leondas, e esse aparelho ninguém sabe aonde foi parar, a que conserto ele teve que deu fim. Por quê? O município muitas vezes oferta à população a quem eles querem, eles olham por cara que eles liberam o exame desse, não é para quem tem direito. Lá, quando se vai na Secretaria de Saúde, na maioria das vezes, os exames são liberados pelas caras que eles querem. Infelizmente, não é assim. Mas eles liberam para Floriano. Se a pessoa carente não tem o dinheiro para pagar este exame, eu não recordo, vereador, o valor que custa o exame desse, se é 100, por médio se é 120, mas a pessoa carente não tem o dinheiro para pagar o exame. Aí vem na secretaria e libera para Floriano. Mas só que essa pessoa carente tem que ir até Floriano. E tem que ir com quem? Com o acompanhante. Ele tem que pagar a passagem dele. Ida, volta, alimentação e se torna a mesma coisa em vão. Então, essa oportunidade que a Secretaria de Saúde oferta a essa pessoa carente se torna em vão, porque ele tem que desembolsar R$100 também que ele não tem. Então, é muito mais prático o prefeito colocar a utilidade desse exame aqui no hospital da nossa cidade ou em qualquer outro ponto de saúde, tirar das pessoas que eram do nosso município esse gasto, porque não é justo nós nos calarmos mediante o que está acontecendo na cidade de Guadalupe. A população de Guadalupe está desassistida. A gente presencia e confirma isso do que eu estou falando. Quantas e quantas campanhas não estão sendo feitas na rádio? Pacientes internados, como a vereadora aqui não está deixando eu esquecer, internado tem que pagar um exame por fora. Onde é que você já se viu? Você está internado no hospital e você tem que pagar um exame, você estando internado no hospital. Então, são fatos reais que estão acontecendo que nós, representantes do povo desta cidade, não podemos nos calar. Nós temos profissionais, médicos concursados no nosso município que poderiam estar sendo muito mais aproveitados, como o doutor Dilson, doutor João Alberto, que eu fiquei sabendo que ele não vai mais trabalhar no nosso município, vai embora, o Pedro Atem. Agora, por quê? Tantos profissionais competentes que poderiam estar prestando um serviço no nosso município e por causa de questões políticas são perseguidos e têm que prestar um serviço fora. E o nosso povo que está sendo prejudicado. Então, gente, vocês que estão me ouvindo neste momento, ouvindo a todos nós, vereadores, que somos representantes de vocês, analise o discurso de cada um, veja quem está falando a verdade. Vocês estão aí, mas são conhecedores da realidade do nosso município. Cadê os transportes para levar as pessoas a Floriana, a Teresina? A deficiência é muito grande. Então, eu digo porque a procura é muito grande de pessoas que procuram a mim, aos demais vereadores, pedindo ajuda. Uma carona, não que eu esteja aqui negando uma carona. Às vezes que eu vou para Teresina no meu carro, ele vai lotado. Dificilmente ele tanto vai como volta. Mas a gente vê a necessidade é do povo, pois não, vereador?
Vereador Surama, senhor presidente, por gentileza, eu gostaria de pedir uma parte, que eu acabo de receber uma ligação nesse momento, de uma pessoa denunciando que no Hospital Municipal de Guadalupe o paciente está precisando comprar medicação, mesmo estando internado. E essa questão, vereadora, que a senhora está falando, eu já levei o conhecimento da diretora daquela casa, que o paciente internado pelo SUS, em hipótese alguma, ele paga nada dentro do hospital. Mas no nosso hospital está acontecendo esse problema. O paciente está internado, o médico pede um ultrassom ou com qualquer outro exame vai ser pago. Então, eu gostaria, senhor presidente, de colocar neste momento essa situação e dizer que é lamentável quando o nosso município só agora vem fazer uma licitação para medicamento. No mês final do mês de março. E foi uma licitação com um valor muito alto, a mais de 5 milhões de reais. Houve muitas empresas que vêm ao nosso município e eu já soube, através de conhecimento que eu já fui lá, que já houve muitos problemas. Tem várias empresas recorrendo e a gente continua no nosso município com esse problema, vereadora. Obrigada.
Ou não. E continuando assim em relação à Secretaria de Saúde, nós precisamos de esclarecimento por parte da pessoa responsável. Então, é importante e necessário a presença do secretário de saúde para que a gente possa estar aqui questionando com ele, trazendo a ele as necessidades da nossa população e ele que está à frente da secretaria, que ele justifique. Mas não podemos aceitar a omissão, o silêncio, não só por parte do secretário de saúde, principalmente por parte do prefeito, do gestor, que é a parte principal. Como a vereadora Ana Lúcia falou, ele era para ter vindo a esta casa na nossa primeira sessão. Estava em Brasília, a segunda estava em Teresina. A terceira não deu explicação. E aí? Aí dá o calado como resposta. E quem está sofrendo? O povo. E aqui, presidente, só mais um minuto. Reforçando o que o vereador Jesse James comentou. A gente, nós somos taxados de não fazermos nada, mas aqui o povo é conhecedor de quem realmente agradece, trabalha e valoriza e respeita cada voto recebido. Eu tenho consciência tranquila do meu dever cumprido, que eu tenho feito o que eu posso, reivindicando, cobrando, pedindo, e jamais me acomodei e jamais me calei mediante as irregularidades que eu vejo, que eu presenciei no município de Guadalupe. Então, tem tanto assunto para falar, mas o tempo é muito pouco. Mas eu não poderia, presidente, pedir que Vossa Excelência comentasse a respeito, porque eu fiz o indicativo de ler com a vereadora Ana Lúcia, sobre o seguro dos carros, né? Não só da Câmara de Vereadores, mas também do nosso município, que o prefeito municipal tem essa preocupação. Por quê? Uma segurança maior aos passageiros, ao nosso próprio município, que nós já presenciamos acidentes que houve perdas de vidas, né? E muitas vezes foi questionado que o carro não tinha seguro. E hoje, conversando com o presidente desta casa, ele disse que recebeu esta casa com apenas um carro da Câmara assegurado, que era o branco, o preto não tinha seguro. Então, fiquei assim, me perguntando por quê. Quando a vereadora Ana Lúcia deixou a presidência dessa casa, ela deixou os dois carros assegurados. Em relação ao que a vereadora Ana Lúcia comentou, da gente ficar assim perplexo das atitudes, das irregularidades, e me pronunciarei na próxima sessão a respeito do que foi levantado pela vereadora Ana Lúcia. Mas quero que o presidente Edivan Miranda fale a respeito do seguro dos carros da Câmara, para a gente saber o motivo de apenas um carro estar segurado. Porque os dois carros são novos, os dois carros atendem a nossa população. E por que só um está segurado? Obrigada e boa noite.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Boa noite, colegas vereadores, senhores e senhoras do público. Quero aqui saudar a todos que estão assistindo essa sessão ao vivo e a cores, em nome do Paulo Moura Publicidades, Martinez Geone, Adão Moura, o Maicon, a todas as pessoas presentes, a nossa amiga José da Inês, todos vocês, nosso muito obrigado pelas presenças. Pois bem, senhoras e senhores, como sempre, corriqueiro na Câmara Municipal de Guadalupe, que se façam acusações, agressões contra o vereador Amadeu Júnior, o que não é novidade, né? Então vamos por parte, explicando cada um dos pontos. Quanto ao imposto de renda retido na fonte, a vereadora Ana Lúcia afirmou que apenas 10 meses foram pagos. Totalmente inverídica a acusação da vereadora Lúcia, porque ela bem sabe, porque foi gestora aqui da Câmara de Guadalupe, e sabe que o imposto de renda funciona da seguinte forma. A Prefeitura envia um repasse para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal desconta o imposto de renda dos servidores e vereadores e retorna à conta da Prefeitura. Não é a Câmara que paga. E durante os 24 meses da minha gestão, nós fizemos os 24 pagamentos de imposto de renda. Ou melhor, pagamento não, retorno às contas da Prefeitura. Então, com relação ao imposto de renda, é mais uma acusação leviana posta contra a minha pessoa, pelos motivos que todos sabemos quais são. Basta que ela olhe nos balancetes da Câmara Municipal e vão ver que lá estão 24 contribuições do imposto de renda retornando às contas da Prefeitura. E a Prefeitura, então, assim, faz o pagamento ao imposto de renda. Lembrando que, com relação ao imposto de renda, caso a Câmara não retorne em um mês, no mês seguinte vem descontando no repasse da Câmara. Então, é impossível que um gestor de Câmara fique devendo imposto de renda, porque se isso acontecer, o próprio prefeito municipal, no mês seguinte, ao enviar o repasse da Câmara Municipal, já desconta aquele valor que deveria ter sido retornado no mês anterior. Então é mais uma acusação leviana por parte da vereadora Ana Lúcia. Com relação às contas de água de Agespisa, todos os meses nós tivemos as cautelas durante os 24 meses da nossa gestão de falando com os tesoureiros da Câmara Municipal, dizer paguem todos prioritariamente taxas, impostos, subsídios, salários. Pode até ser que tenha havido uma, ou duas, ou três, ou quatro contas da Agespisa que não foram pagas, mas porque não foram enviadas nessa casa. Se tivesse sido enviado, teria sido pago com certeza. Mesmo porque, deixa eu falar um detalhe para vocês aqui, e principalmente a vereadora Ana Lúcia, que enquanto a gente fala, ela fica debochando. Mas deixa eu explicar uma situação. Com relação ao exercício de 2013, onde eu fui gestor no primeiro ano, poucos sabem em Guadalupe, mas o vereador Alderico sabe, que eu comentei com ele, no final da nossa gestão, no mês de dezembro, das economias que foram feitas a nível de repasse para a Câmara Municipal, quando do fechamento o prefeito chama, o presidente da Câmara me chamou, vai chamar o Edivan ao fim da gestão dele e dizer, olha, a Câmara de Guadalupe tem um saldo aqui de tantos mil, o que é que falta pagar? Em 2013, na minha gestão, aconteceu isso. Teve um saldo e depois nós fizemos todo o levantamento de Câmara, ainda saldou 14 mil. Foi o que eu fiz. Eu poderia ter dito, prefeito, manda para a Câmara. E vou estourar esse dinheiro todinho. Eu disse, não, prefeito, deixe na prefeitura, porque o erário público é do público. E nós economizamos 14 mil que poderia ter sido mandada. Ao contrário da vereadora Lúcia, que forçou que o prefeito mandasse 180 mil para a Câmara e conseguiu, num prazo recorde de 5 dias, estourar 180 mil reais após enganar o Tribunal de Contas, dizendo que esse dinheiro era para pagar os vereadores e a Previdência. Sendo que desse dinheiro pagou-se apenas uma conta de água e o restante, sabe Deus onde foi parar. Muito diferente. Pode ser, vereadora, que tenha uma, duas, ou três, ou quatro, cinco contas que não foram pagas, não por dolo. Eu não tive a vontade livre e conscientemente de não pagar. Sabe por quê? Porque ao final da minha gestão, de 2014, novamente o prefeito me chamou, vereador, quantas contas tem? Eu chamei a tesoureira, Aninha, faço o levantamento. Conta de telefone, conta de luz, conta de água, conta de tudo. E nós havíamos um saldo ainda, depois pagamos tudo, de mais de 3 mil reais. Se eu soubesse da existência de uma única conta com esse saldo, nós pagaríamos tudo. E eu disse, prefeito, assim como nós retornamos quase 15 mil em 2014, ou melhor, deixamos de receber, esses 3 mil o senhor pode ficar no erário público, porque o dinheiro é do público. E claro que eu, tendo dinheiro para ser repassado para a conta de Guadalupe, se eu soubesse da existência de alguma conta, com certeza seria pago. Pode ter sido a vida falha, uma falha material de alguém? Pode ter havido. Agora eu digo aqui, senhor presidente, se há alguma conta de água, fica Vossa Excelência autorizado de pagar e descontar do meu subsídio. Pode descontar. Muito embora não seja obrigação minha, porque as obrigações são consequentes e decorrentes do exercício para o outro. Poderia a Câmara pagar, mas eu peço a Vossa Excelência, se tem alguma conta de água, Vossa Excelência está autorizada a pagar e descontar do meu subsídio. Porque se existiu alguma pendência, não foi de má fé, não foi dolo, nem foi culpa deste vereador. Agora, vereadora, eu tenho uma informação para Vossa Excelência. É que a senhora sim deixou também contas aqui. E eu poderia dizer que Vossa Excelência era velhaca. Mas não chamei à tona. No dia que eu assumi, no dia 2 de janeiro de 2013, eu fui cobrado por dois eletricistas que tinham a conta de Vossa Excelência que não pagou. E eu não vim chamar Vossa Excelência de velhaca aqui. Logo em seguida, apareceram várias multas do carro que Vossa Excelência não pagou. E eu paguei. E eu não vim lhe chamar de velhaca aqui. Eu posso dizer à população de Guadalupe, pode ter havido sim uma má informação da própria instituição, a GESPISA, que não mandou, do próprio sistema de correios, se é que tenha sido enviado por eles. Mas eu vou atrás. Mas repito, presidente Edvan, algum débito que tiver deste vereador, embora não seja obrigação minha como pessoa física, mas autorizo Vossa Excelência pague e desconte do meu subsídio. Porque eu não tenho o hábito, ao contrário de Vossa Excelência, de fazer isso. E peço também que peça informação lá no setor com a dona Iranildo, que ela vai lhe mostrar as 24 retornos do imposto de renda. Mais uma mentira da Vossa Excelência, vereadora Lúcia, que aliás, alguém fala, fulano é o pai da mentira, fulano é a mãe da mentira. A vereadora Lúcia é a mentira. Não é nem o pai, nem a mãe, nem sobrinho. Então, eu digo à população de Guadalupe, e repito mais uma vez, olha, existe uma orquestra, um planejamento de pessoas, logicamente com o intuito de abalar a minha imagem, de provar que o Amadeu Júnior é a pior pessoa do mundo. Foi dito por algumas pessoas, a pior gestão em quê? Eu sempre digo, olha, tudo que é bom, que a gente faz de bom para alguém, para essas pessoas dessa posição doentia, perversa, maldosa, eles dizem que é ruim. Por quê? Para eles, quanto pior a situação de Guadalupe, melhor para eles. Agora, se a gente faz alguma coisa de bom, aí eles dizem, não, está pior. Eles desejam justamente o ato mais negativo possível. Tenho medo não, vereadora, não tenho medo, eu ando de cabeça erguida. Com relação à GESPISA, repito mais uma vez, pode ter acontecido, como aconteceu com Vossa Excelência, e Vossa Excelência não pagou. Como pode acontecer com o vereador Edvan, não por dolo, não por culpa. Mas autorizo mais uma vez, se existir alguma, é autorizado a pagar e descontar do meu subsídio. Eu volto a falar nesse momento, agora, parabenizar o Colégio Carlos Franco pela belíssima comemoração do seu aniversário mais uma vez e dizer que neste momento estão comemorando e que o prefeito de Guadalupe, o Alimozinho, justamente com a secretária da Juventude, estão doando, atrás do município de Guadalupe, uma bicicleta para ser sorteada lá entre os alunos neste momento. Mais uma ação, e eu sempre digo, a cada acusação, mas a gente prova que fizemos ações. Aliás, na nossa gestão da Câmara, muitos foram os pepinos que nós resolvemos. Resolvemos muitas coisas que a ex-presidente não teve a condição de resolver. Por dolo, por culpa, por má fé, não vou acusá-la não, vereadora. Por incompetência, também não vou acusá-la. Apenas use o seu sentimento de lealdade, o sentimento de justiça, se é que Vossa Excelência tem, para, ao invés de proferir palavras maldosas acerca de todos os cidadãos, tenha a cautela antes de verificar se houve a má fé. Porque eu tenho certeza que tenho dinheiro a receber da prefeitura, que tendo saldo suficiente para pagar contas de água, jamais eu ouvidaria de pagá-las se eu soubesse da existência delas. E aqui falo de todo o coração, procure a nossa tesoureira Aninha, pessoa bastante competente, que eu dizia, pague todas as obrigações, nós conferimos. Quero também, nesse momento, dizer que... Ah, mais uma coisa, só para confirmar. Alguém andou dizendo aí que o vereador Amadeu Júnior deixou R$47 em conta. Na conta, sim, da Câmara, mas para ser repassado, juntando o exercício de 2013 e 2014, nós deixamos mais de 15 mil. E não forçamos o prefeito, a repassar. Porque estava lá. E o prefeito disse, Vossa Excelência quer? Eu digo, não precisa. Devolva ao público. Finalizando, presidente, me dê um minuto só para eu, assim como Jesse James falou sobre o ECC, Encontro de Casais com Cristo, foi realmente belíssimo, Jesse James, aquele encontro. Realmente, Leão da Morim presente, Maurício, tanta gente boa, tanta gente excelente, 18 casais, renovando a fé, a esperança, o fortalecimento no Espírito Santo. Eu tenho certeza que nós saímos daquele evento com a alma fortalecida, com o espírito renovado, porque realmente um evento daqueles eu não tinha visto na minha vida. E posso garantir que nós fizemos uma meditação muito grande, uma reflexão muito grande, e tenho certeza que esse encontro de casais com Cristo vai fazer com que cada um de nós que participamos melhorar como pessoa humana, melhorar como esposo, como pai, como filho, como irmão, como figura humana. E a Jesus falou muito bem, foi muito feliz quando disse realmente que foi uma coisa inusitada. Eu nunca vi uma coisa tão bela. Se eu tinha um fortalecimento em Cristo e no catolicismo, a partir daquele encontro, eu garanto que vou sair mais fortalecido, com a base mais forte. A todos uma boa noite, fiquem com Deus.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Ouvintes e assistentes do portal Cidade Luz, meu boa noite. Continue assim, valorizando esta sessão, porque a presença, às vezes, não se faz assim vivencialmente, fisicamente. Eu sei que o setor urbano nosso, o setor rural, está de ouvidos, atentos, presente a tudo o que nós fazemos aqui. Iniciei tão rapidamente e omiti, inclusive, daquela saudação necessária a esta Câmara Legislativa, esta mesa, que eu saúdo na pessoa do excelentíssimo senhor presidente Edvan Miranda, aos demais colegas, na presença do jovem vereador entusiasmado agora com a fé aumentada e prolongada até a eternidade, ao Jesse James. Queria também parabenizar e agradecer sempre a presença dessas pessoas ilustres que nos honram aqui na presença do plenário. Todos nós, eu costumo dizer, de parabéns. Cada coisa que acontece em Guadalupe, para mim, é motivo de orgulho, que a gente vê, queira ou não queira, que a cidade está crescendo. Só o IBGE que não quer ver, vendo que nós também não temos só 12 mil habitantes. Mas, doutor Fernandes, e como é que são as coisas, e a religião? Eu digo, eu estou me guardando para a festa de 1º de novembro, que é de Todos os Santos. Aí, pronto. Aí abrange todos os bairros, todos os padroeiros, até o Santo Expedito que está por chegar. Mas eu fiquei maravilhado aqui também pela essa experiência maravilhosa que o vereador Amadeu Júnior e o vereador Jesse James teve na pele agora com o Encontro de Casais com Cristo, o ECC. O Fernandes, devido ter mais alguns anos de vivência do que os nossos vereadores, também já teve essa sorte, essa felicidade, e sempre ficou imbuído da melhor paz. Por isso é que eu ainda continuo com Dona Socorro. Vejam só, maio agora, 50 anos de casado, e Cristo ali. Briga hoje, o Cristo é isso, e Cristo ali, estamos aí juntos desse jeito. Coisa maravilhosa esse depoimento desses dois vereadores, maravilhados com a ECC. E vão ficar maravilhados mais ainda no dia que fizeram o concílio de cristandade. que tudo aquilo que ele falou, da bolacha, de locomover o menino, de não poder falar, de ficar enclausurado, sem poder falar, vamos ter que passar pelo Conselho de Cristandade, que começa quinta-feira, às 18 horas, e só sai às 18 horas do domingo. E na primeira noite, na quinta-feira, fica 6 horas totalmente em silêncio e vai dormir também totalmente em silêncio. Se eu fosse falar do Conselho de Cristandade agora, Dom Avelar Brandão Vilela, de saudosa memória, ele viria para cima do seu túmulo para agradecer, porque foi ele que me induziu e fomos lá. Mas nós queremos aqui, é também, o Jesse James hoje foi de uma felicidade a toda prova, quando lembrou às rádios e ao nosso povo querido o que é o vereador. O vereador realmente tem suas atribuições. Não adianta saber só do subsídio, de quanto ganha, como diz que a gente ganha muito bem. Mas o vereador realmente, ele não é executivo. Ele não executa. Mas ele tem uma série de medidas. E a melhor delas, uma proposição chamada indicação, que nós vamos mudar, se Deus quiser, no nosso regimento interno, na lei orgânica, que a indicação só se faz hoje, por escrito. Mas no futuro nós vamos ter também escrito e verbal, constando em ata. Que às vezes você não tem tempo de fazer essa indicação. Então, somos o quê? Coadjuvantes do executivo. Somos também fiscais do executivo. Não se engane o povo. É ledo engano dizer que nós não estamos trabalhando. Os 9 vereadores atuais e os outros também que eu tive a oportunidade de ver algum trabalho do passado, quando não era vereador, sempre honraram o seu mandato com dignidade, coerência, obedecendo todos os deveres da vereança, inclusive o que é mais difícil, que é o decoro parlamentar. Então, eu acho que existe uma má informação a respeito do trabalho atual desse legislativo. Vejam só, aqui o vereador tem várias proposições a fazer. Projeto de lei também pode ser dele, não é do prefeito. Projeto substitutivo, emendas e subemendas, projeto de resolução e vários, culminando realmente com as indicações. A gente tem trabalhado sim. Bem, votadores, agora, a gente também reconhece as limitações do executivo. Não basta dizer faça isso, faça aquilo, quando não se pode fazer. Vejamos como é que nós governamos a nossa casa. Um filho indica uma coisa, a mulher indica outra coisa, a secretária indica outra coisa, e a gente vê aquelas indicações, vê as suas limitações e passa a administrar a tua residência, a tua casa, dentro dos parâmetros, dentro do que é débito, do que é crédito, dentro da tua disponibilidade financeira, com honestidade. Não adianta alardear e fazer para deixar o município endividado. Isso em rápidas pinceladas. Sobre o que foi dito aqui, eu queria lembrar, não só em defesa ao excelentíssimo vereador, ex-presidente Amadeu Júnior, mas de todo e qualquer presidente atual, futuro e dos próprios vereadores. Nós temos que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal. Muito bem. Que, mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno do Executivo, instituído lá pela lei do Ministério Público, são obrigados realmente a fazer isso. O controle externo da Câmara, sobre R$ 44,00 na conta, sobre a falta de pagamento da Gestisa, que ele com maestria, mais uma vez, demonstrou como é que se administrou. Fica difícil se mostrar realmente o erro que a pessoa comete. Porque dois erros existem. Você pode errar culposamente, sem ter aquele dolo, sem ter aquela vontade de enganar. Tem que se ver tudo isso. Fica difícil. E você, que já administrou no passado, tem que ter dois cuidados, realmente, quando vai acusar. Tem que primeiro olhar o que é que está prendendo aqui o calcanhar. Então, as contas do Poder Executivo e do Legislativo estão aqui, estão na nossa lei. prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara dentro dos 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, pô. Então nós temos os julgadores, nós temos a Câmara para julgar, nós temos também o parecer prévio do Tribunal de Contas, que nós podemos até discordar e mandar para o Beleléu e aprovar, desde que seja honesto. Então nós temos que ter cuidado. Nós sabemos, como vereador, as nossas limitações, os nossos parâmetros, como devemos nos defender sem demagogia. Realmente é muito fácil você acusar e fica até pronto. Eu me lembro bem que eu morei num determinado pensionato e comia até pouco, mas chegava junto com 12 cearenses que tomaram posse do Banco do Brasil. E a turma olhava assim para mim, esse baixinho come muito, esse baixinho come muito. Que era para a dona da pensão olhar só para mim e eles comiam 10 vezes mais. Eu não tinha nem arcaça, nem arcabouço para aguentar tanta coisa como o Irã, meu amigo, dizia isso. Você, quando desvia o foco, mostrando outra pessoa, olha para lá, olha para lá, olha para nós. Mas vejam só, eu queria que me congratular também, a exemplo do que fez a vereadora Surama, com a trilha das calcinhas. Agradecer a Carla mais uma vez a deferência de vir e exigir que eu participe. Eu olhei mais uma aquelas motos, não alcancei os pés. Perguntei se podia ir de velocípedes. Não pode, eu não fui. Mas eu irei em breve. Os jogos que o meu amigo particular, o Domingos, acompanha, eu admiro. Um esportista que só sabe que o é bola porque é redonda. O Edivan também. Mas que coisa bonita você fazer isso aí. A preocupação do Zé da Inês com a luz para todos é maravilhosa, porque essa luz não vai vir só para todos. Vai vir universalmente, não só para o município de Guadalupe. Sabe por quê? Não é que sou eu que vou fazer. É porque a gente teve a sorte de estar em Teresina e ver os erros do passado, daquela licitação chata, fraudulenta, mas agora vai vir. Mas não sou eu que prometo, não. Eu estou só lembrando para encorajar mais ainda os outros que também lutam pelo Luz para Todos. Eu tive a Luz para Todos, mas não foi nada, porque eu tive que transformar em trifásica. E aí sim, foi luz do Dr. Fernandes, foi luta. Então, o Zé da Inês, olha, veja só. O Amador Júnior, ponto. Funções do vereador. Agora, queria dizer para os outras coisas que tinha que dizer, a preocupação linda do Jesse James, que é que eu tenho há muito tempo, com a 140, esburacada. Falou a respeito das terras da União. Hoje em dia, se é terra da União, o município também é União. Nós estamos lá, juntos. Agora, realmente, não vai poder ser nunca daquela pessoa que beneficiou, porque os benefícios da União, eles não são inalienáveis. Ele não pode fazer o que a prefeitura faz, só ceder, e para vender precisa de licitação. Mas tem que ter benfeitoria? Tem. E falando realmente na 140, eu queria parabenizar o povo de Guadalupe, que é coisa velha, do tempo que a gente subia nos caminhões, dos palanques, da nossa preocupação, né, a respeito da vocação agrícola e pesqueira de Guadalupe. Guadalupe foi escolhida pelo SEBRAE como o 9º município do Piauí a implementar uma piscicultura mais agressiva. Nós temos hoje exemplo de duas associações que fazem já uso da técnica primitiva, rudimentar. Nós temos a ANEP e a BEP das Dores, né? Estou terminando aqui, porque senão esse peixe morre fora d'água. Então vejam só, a das Dores e a Eleusina. Esteve aqui a representante do SEBRAE, sábado, mesmo sem saber, mas sempre participando de tudo, a vereadora Surama também participou da reunião, ela explanou, o SEBRAE nos delegou competência para se deslocar até os pescadores. Eu fui no 140 e falei, só que só precisa três grupos de 30, nós estamos já com 80 pessoas se inscrevendo para a piscicultura. A pedido de quem? Do Fernandes? Não, do excelentíssimo senhor prefeito Alan Mozinho. Que vendo a preocupação do governador e o Fernandes com a sua indicação, quando pediu implementar projeto de piscicultura em tanques escavados, porque nós já temos aqui tanques de redes, nós não estamos falando aqui do couve, né? Que é uma sumidade. Nós estamos falando desse nosso 1,2, 3 mil reais, desse nosso povão. Então, depois de amanhã eu irei a Floriano, levando todos esses que se cadastraram, e aqui vai vir o Sebrae para ministrar cursos de 2 dias a toda essa turma. Após o curso, todo mundo querendo realmente trabalhar, aumentar a nossa piscicultura, que tem que aumentar. Infelizmente não vai dar para essa Semana Santa, até porque a máquina de gelo está quebrada. Mas na outra Semana Santa vocês vão ver o que é bom para a tosse aqui em matéria de peixe. Não é possível, como diz o Sua Excelência, o Elton Dias, que um lago desse não tenha gente que queira trabalhar. A pesca só de rede, de anzol, não dá. Nós temos que partir para uma coisa mais bacana, como o tanque escavado, a experiência do tanque de rede que já existe. E depois aqui, nós não vamos ter peixe só para o nosso consumo, vamos ter peixe para exportar. Eu digo isso com os nossos moradores da 140 e essa turma pobre que está lutando e trabalhando. Casa digna, vamos concorrer com o grande couver do Rio Grande do Sul. Muito bonito, Bartolomeu.
Com a palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, todos presentes, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. Eu quero iniciar um pouco falando sobre o nosso assunto, que já foi debatido na sessão passada e tocado no mesmo assunto nessa sessão, e foi sobre o PMAC. E a vereadora Surama, a vereadora Luz falou, e eu também falei na sessão passada. Eu quero dizer aos colegas vereadores, e os recursos do PMAI são os federais e repasse para o município, para o município pague uma forma de incentivo ao pessoal da área de saúde. Muito bem. Pela informação, o novo secretário Paulo Rocha, e o prefeito Ali Mozinho, a informação que nós tivemos é o seguinte, e este mês de janeiro e fevereiro, eles receberam o recurso do PMAIC ainda referente ao ano passado, 2014, certo? Como receberam em janeiro e fevereiro o recurso do PMAIC referente ao ano de 2014, já vai iniciar ora mesmo o pagamento do pessoal do PMAIC e do município. Já estão empenhados, certo? As folhas para fazer o pagamento. Mas, atinente ao ano de 2015, propriamente dito, quer dizer, o município ele não recebeu nem um centavo do PMAI para o ano 2015. E, como o próprio projeto de lei que nós votamos, lemos, discutimos e aprovamos aí, no projeto também está dizendo sim. E os recursos serão pagos, um recurso federal do PMAI, conforme a liberação dos recursos, certo? Então é por isso que nós temos que ficar atentos, e os servidores do município, e esse pagamento não vai ser mês a mês, quer dizer, pelo menos todos os meses terá salário de gratificação no PMAI. Pode até receber referente a todos os meses passados, mas esses pagamentos serão conforme a liberação dos recursos do governo federal. Repito, este ano de 2015 ainda não entrou nem um centavo do PMAI referente ao ano em exercício, certo? Foi liberar um dinheiro hora de janeiro e fevereiro, mas referente ainda o ano 2014, tá certo? É por isso que no projeto fala sobre isso, pagamento de outros recursos liberados pelo governo federal. Pois bem, um outro assunto importante é sobre o transporte das pessoas para Teresina, para fazer consultas marcadas no município. Era informar a todos os vereadores, e o prefeito já fez a licitação, já foi contemplado, certo, a vendedora do carro, já sabe quem é, e esta semana ainda o prefeito estará recebendo um novo carro, certo? Vai ser um spin, certo? Mesmo desse carro dele aí, certo? Adquirido um recurso próprio, e na próxima semana, certo, voltará a velha rotina e levar as pessoas para Teresina. Inclusive sugeri ao prefeito esse alfô sempre em um dia e voltasse no dia seguinte, como forma de segurança, certo? Nós sabemos que acidente acontece é dia, é hora, mas é sempre bom a gente se prever. Viu? Ao sair daqui 12 horas, chega em Teresina 4 horas, 4 e meia, 5 horas, e volta 6 horas, mesmo dia. Então eu achei por bem, sugeri para o prefeito, ele gostou da ideia, do passar a noite em Teresina e no dia seguinte retornar para Guadalupe. Evitar essas viagens à noite, tá certo? Então esse é um problema que já está praticamente resolvido. Acredite, na próxima semana nós estamos já voltando às viagens para Teresina. Então o povo de Guadalupe está nos ouvindo e já pode se conscientizar disso. Um outro assunto que eu quero falar aqui é sobre a reforma da iluminação pública. E o prefeito é fazer na Praça César Gauss, na quadra 14, no memorial, certo? Ele é fazer uma ampla reforma da iluminação pública, deixar todas essas praças aí do mesmo porte da iluminação da Praça Central, certo? O mesmo padrão, a padronizada, uma iluminação clara e dá uma melhor presença, inclusive, né? Um outro assunto eu quero falar, o Amadeu Júnior falou sobre a lei número 11.481 de 2007. É a lei que trata sobre exatamente a moradia das pessoas em terras, inclusive da União, onde o vereador Amadeu Júnior falou, e desde estes morando de boa fé, não tem nenhum problema. Então isso aí foi mais uma grande segurança para nós, vereadores. Estamos sempre votando esses contratos de superfície. Eu quero dizer a todos, olha, eu inclusive amanhã eu vou puxar essa lei 11.481/2007. Eu acho que é bom e todos nós vereadores tenhamos conhecimento do teor desta lei, porque ela tem muito a ver com os nossos trabalhos do dia a dia da Câmara. Foi um ponto muito importante que eu vi o Amadeu Júnior falou, hoje eu fiz questão e me dirigi até ele para pegar o número da lei. É um outro assunto aí, a vereadora Surama falou sobre o time de futebol e foi jogar em Lance Salles. Me causou até surpresa. Porque eu estive na prefeitura sábado pela manhã, ele foi convidado para ir a Lance Salles. E o prefeito esteve lá em Lance Salles com um time de Guadalupe, um dos seus secretariados, marcando presença. Foram em torno de quase 8 carros lotado, inclusive algumas vans. O pessoal foram participar desse jogo em Lance Salles, onde o Guadalupe foi vencedor, seu time saiu vencedor, campeão. Inclusive, infelizmente, a vereadora errou até o nome do time, eles Boa Vista. E pelo eu sei, o nome do time é Meninos do Bairro, né? E jogaram lá em Lance Salles e o time saiu vencedor por 1-0 e foi campeão. Então, vereador, o prefeito esteve presente, sim, torceu, levou muita gente de Guadalupe, chegou inclusive às 8 horas da noite, certo? E teve muita festa, quando chegaram aí, fogos e tudo, comemorando a vitória e o campeonato do time da nossa cidade.
Vereador, se me permite uma parte, só para até me defender, sim, vereador. O nome do... Eu até liguei para um dos jogadores... Não estive presente pelo fato de estar em Uruçuí, na formatura do meu cunhado, irmão do meu, João Goulart. E o nome foi informado por um dos jogadores, que era Boa Vista. Se esse nome, se eu falei errado, porque me deram o nome errado. Em relação à participação, à ida do prefeito, tanto lá em Lance Salles, como também na comemoração aqui no Bar do Tio Ila, é importante a presença do prefeito, mas aqui eu cobrei e irei continuar cobrando que o prefeito tenha boas ações em ajudar realmente os atletas da nossa cidade. Eu, como Vossa Excelência, também tenho que ter essa consciência que o prefeito municipal tem deixado muito a desejar em relação ao apoio aos desportistas do nosso município. Não vamos, Alderico, fechar os olhos e se enganar com a realidade. O prefeito municipal de Guadalupe não dá condições ao esporte
aos atletas do nosso município. Isso é claro, é notório, é visto por todos. Não só para a vereadora Surama, que estou aqui defendendo a população, mas principalmente a todos os que estão me ouvindo, aos próprios jogadores. E tudo bem, vereador, eu agradeço a parte, mas eu quero reforçar que o que a vereadora Surama falou é necessário, não só a minha cobrança, mas de todos nós, para que o prefeito possa ajudar cada vez mais a classe desportiva do nosso município. Obrigado.
Tudo bem, professor. Tudo bem, vereadora. Quanto ao nome, tudo bem. Ora, o prefeito deu apoio, deu e continua dando a todos os eventos que existem em Guadalupe, principalmente futebol. Um outro assunto eu quero falar, vereador, senão meu tempo vai embora, sobre o parecer, e a própria vereadora Ana Lúcia pediu para esses processos, né, de superfície, um vier para a Câmara, haver um parecer jurídico da prefeitura. Vereadora, só informação, eu acho que fica melhor. Veja bem, o nosso poder é independente do executivo, certo? Os poderes são harmônicos, mas são independentes. Nós temos advogados, nós temos assessoria jurídica. Então, nós podemos fazer o seguinte, receber o parecer aí, solicitar que o nosso próprio advogado da Câmara, não, senhora, o nosso próprio advogado da Câmara emita o parecer e esse parecer faça parte do nosso processo. Mas não vem um parecer jurídico da prefeitura. O parecer tem que ser feito aí por nós. Pela omissão dá o parecer, o advogado da Câmara dá o parecer e esse parecer do setor jurídico da Câmara faz parte, é incluso ao parecer do presidente relator da omissão. Nossos poderes são independentes. Nós temos advogado. Por que não nosso advogado não dá o parecer? Eu até concordo, vereadora, com o parecer. Achei a sua ideia boa. Ora, isso é dado pelo advogado da Câmara. E os poderes são independentes. Uma informação... Mas tem que ter. Vai estudar e ter. Ele é advogado para isso. Hã? Ele vai ter os pareceres. Ele vai ter o processo todo em mão, minha filha. Para ler e dar o parecer. Um outro assunto eu quero informar, e só a título de informação ao vereador Fernandes, ele falou sobre as prestações de conta da Câmara, e tem uns vereadores também para julgar. No caso, vereador Fernandes, as prestações de conta da Câmara de vereador só em julga é o Tribunal de Conta do Estado, certo? Nós, vereadores, não temos competência para julgar a prestação de conta da Câmara. Nós temos competência, sim, para julgar a prestação de conta da Prefeitura. Da Prefeitura, o Tribunal de Conta emite o parecer. Em julga somos nós. E devemos julgar, viu, presidente? Sempre ficar atento para todas as prestações de conta da Prefeitura, onde entrar na Câmara, nós anotarmos, temos tempo, prazo determinado, para nós julgarmos. Em julga são os vereadores, as prestações de conta da prefeitura. O Tribunal de Conta emite parecer. A hora da Câmara, sim, em julga, é o Tribunal de Conta do Estado. Muito obrigado, eu retorno a palavra ao presidente da Câmara.
Presidente, vereador, eu gostaria só um minuto. Eu tinha pedido antes.
Eu também, eu pedi
a agora. É porque aqui eu quero falar a respeito, vereador, que o senhor falou aí que entrou em contato com... sobre o PEMAC. Eu peguei neste momento aqui a informação, no mês de janeiro, no mês de fevereiro e no mês de março, na conta do PEMAC, que é a conta 11.370, dígito zero, tem R$ 90.499,22. Não foi mexido. Então, eu acho que essa informação que lhe passaram, não passou corretamente. Então, é preciso, peço mais uma vez, que nós, vereadores, inclusive o presidente da casa, solicite a presença do secretário Paulo Rocha, ou que ele encaminhe a essa casa todo o pagamento que foi feito do PEMAC. Porque o recurso,
vereadora,
do PEMAC está em conta, R$ 90.499.
Eu não falei... E na conta do PEMAC não tinha dinheiro, não. Eu terminei de dizer.
Eu terminei de dizer
que tinha entrado em janeiro e fevereiro recurso, mais referente ao ano de 2014.
Mas que não foi feito nenhum pagamento.
Vai ser feito agora, não tem nem de falar?
Ah, vai ser.
Eu falei. Já está até empenhado para ser pau agora, porque o dinheiro entrou de 2014.
Pois que ele, amanhã nós encaminhamos o documento, ele que ele manda.
Já está empenhado para ser pau. Pois não, vereador Fernandes?
Só um momentinho, veja só. Ninguém emite um parecer quando não está implicitamente julgando. Agora vejam só, se os nossos vereadores ou a população de Guadalupe se dignar a ler o artigo 113, parágrafo 1º, e principalmente o 113, o 1º e o 2º, aí vai dizer que realmente serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas. Só que o parecer prévio do Tribunal de Contas já vem assim como um pré-julgamento. Às vezes ele é favorável e às vezes ele é contra, e a Câmara pega a decisão, está aprovado. Você está entendendo? Agora, eu queria dizer que não é exclusividade de um desses órgãos, ou a Câmara ou o Tribunal, sempre em conjunto. Eu não posso modificar a nossa Constituição, a Lei Orgânica do Município, porque da outra vez eu já fiquei assim, foram duas coisas que o grande vereador Alderico, meu amigo particular, já disse. Uma vez, quando eu falei aqui, me sítio do MEC, eu disse, rapaz, o nome não é sítio não, é site. Ora, o site é do inglês, mas sítio significa realmente o www.
Veja o seguinte.
Primeiro isso aí. Eu fui mais. Outra, muita gente aqui tem isso. O povo foram, os pessoais foram, eu não digo isso. Tem que ter cuidado.
Gente.
E peço só um minutinho, só para poder dizer. Eu, sobre um problema de jurisprudência, um cabo que estudou 5 anos, sabe o que é jurisprudência, sabe o que é súmula. Sabe o que é súmula vinculante? E dizer que eu não sei nada, aí a gente fica meio chateado. Mas aí se retira do plenário para dizer, né, que sabe é tudo.
Bem, eu sei, sabe o que é que ocorre. Gente, eu estou falando sobre prestação de conta da Prefeitura e da Ambra, e falei com muitas propriedades e segurança e certo. Se a nossa Lei Orgânica tem uma informação, é dizer, gente, a Lei Orgânica precisa ser alterada, e tem muita coisa na nossa Lei Orgânica que tem que ser alterada. Ora, a vereadora Ana Lúcia, que está recente na presidência, e o vereador Amadeu Júnior, que está recente, todos dois sabem muito bem, e prestação de conta da Câmara é julgada exclusivamente pelo Tribunal de Conta, IPT Saudação. E prestação de conta da Prefeitura, Tribunal emite parecer e julga a Câmara. É isso e mais nada. Se o nosso Leone está constando, está errado, está passado, tem que ser alterado. Inclusive, essa decisão de julgamento de prestação de conta de Câmara é coisa nova mesmo, não está há muito tempo não. Foi mudado em o livro da jurisprudência, outro estado, e o Tribunal de Conta do Piauí trouxe para o Piauí. Então, injura a prestação de conta de tribunal, prestação de conta de âmbito é o Tribunal de Conta. Outra palavra de os povos disso aí, eu não sei quem errou, para mim alguém errou. Eu sei que não erro. Porém, graças a Deus, eu entendo um pouco de português. E sei, e quando o sujeito está no coletivo, o verbo fica no singular. E lembro até a regra de português, eu fui professor de português há muito tempo. Obrigado.
Com a palavra o vereador presidente para fazer suas considerações. Ok. Eu quero, nesse momento, primeiro de tudo, agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui, e quero dizer a meus amigos da equipe Meninos do Bairro, que eu não pude estar presente lá em Landry Salles, fui convidado, mas infelizmente eu não pude estar presente, até me justifiquei para alguns colegas que me convidaram, que eu tinha que ir a Uruçuí, a formatura do meu cunhado, João Goulart. Eu quero aqui nesse momento parabenizar a família Martins por mais esse grande feito. João Goulart se formou-se em agronomia em Uruçuí. Então, eu não pude estar presente. Lá estava a vereadora Ana Lúcia, lá estava o vereador Edivan Miranda com a minha esposa, vereadora Surama com seu esposo, Domingo Martins, Dona Maria, que é a mãe do João Goulart, e seu Firmino, no qual eu fiz parte daquela cerimônia. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a família Martins. Quero dizer a meus amigos, ex-companheiro de futebol, que no meio daqueles joguei ainda futebol com algum deles. Hoje, a idade avançada, a gente sabe dos problemas que acontecem, a barriga cresce, né, vereador? As pernas não aguentam mais.
mas quero dizer que vocês estão de parabéns. E o apoio que esse vereador pôde dar, ele deu. E quero dizer a cada um deles, daqueles que precisar desse amigo, eu estarei pronto para ajudá-lo. Não vou enganar ninguém, eu ajudo no que eu posso. Mas também no que eu não posso, eu despacho, né? Porque eu não vou ficar enganando ninguém, nem mentindo. Que isso não faz parte da minha vida. Eu quero dizer aos colegas vereadores, a meu amigo, pessoa que eu tenho um grande respeito, meu amigo José Mota. Eu não sei por que ele joga essa culpa da licença de superfície desses terrenos para nós vereadores. Porque na época que ele foi presidente, eu não presenciei nenhuma vez vereador sair daqui para ir fiscalizar, ver onde é o terreno, ver quanto é que mede, em qual bairro. Eu não presenciei nenhuma vez. Eu não presenciei no mandato da vereadora Ana Lúcia, no mandato do vereador Amadeu Júnior, ser convocado nenhum daquelas pessoas que estavam recebendo esse benefício. Tem que vir à Câmara para você conhecer a pessoa. Porque eu acho que esse papel não convém a nós. Se a prefeitura tem o órgão responsável por essa parte, eu tenho certeza que o prefeito Allen dá todo o poder para que eles façam as coisas corretas. Se vem algo de errado para lá, para cá, a culpa não somos nós, vereadores. E eu deixei bem claro, quando o vereador, secretário, doutor Fernandes, estava lendo o nome de cada uma daquelas pessoas, dizendo aonde era o terreno, com todas as medidas, eu pedi a cada um vereador que não concordasse, que pedisse, não, tira isso aqui porque está errado, para depois justificar e procurar o erro. Mas não na hora da votação. Não tem que fazer a relação, não, vereador. Passou. Porque Vossa Excelência não pediu na hora que o secretário estava lendo. Aquele seria o momento propício. Então, eu quero aqui deixar o meu constrangimento quando nosso colega diz que a Câmara de Guadalupe, cada dia que passa, pior. Eu não concordo. O que eu vejo é vereadores competentes, vereadores cada dia que passa querendo o melhor para o nosso povo. Eu vejo a vereadora Ana Lúcia, quando foi presidente, recebeu sim suas críticas, mas ela acertou muito também. O vereador Amadeu Júnior recebeu também suas críticas, mas o vereador Amadeu Júnior acertou muito. E eu estou aqui, iniciando um trabalho, e quero fazer de tudo para acertar. Posso errar, mas vou procurar sempre fazer o correto. E para mim fazer o correto, eu quero o apoio de cada um de vocês, vereadores. Aonde esse vereador presidente que nos fala errar, pode um colega vereador me chamar na minha sala, ou até depois da sessão, vereador, isso aqui que, nós, que você, Vossa Excelência fez está errado. Eu vou procurar me corrigir. Então, eu não concordo em você dizer, ah, as piores... Os piores mandatos de presidente que houve são esses. Eu não concordo. Bem, como falou também a vereadora Surama, a respeito do seguro dos carros da prefeitura, inclusive um da Câmara, né, vereadora? Olha, eu sou de acordo que o prefeito procure fazer o seguro desses veículos. Eu tenho certeza que ele não é fácil ele fazer de todos os veículos, mas pelo menos os que viajam mais. Principalmente esses que vão dia a dia a Teresina. Porque já imaginou se o nosso dublô tivesse seguro? A prefeitura não tinha tido essa perca tão imensa. Então, eu peço ao prefeito Alan Mozinho, e nesse novo carro que vai começar esse trabalho de novo, e os outros que também viajam para lá, que ele possa fazer esse seguro. A respeito do carro da Câmara, quando assumi, eu não sabia que os carros tinham seguro. Mas recebi a Gilmária aqui na Câmara Municipal de Guadalupe e ela me confirmou que o carro branco, vereador Amadeu Júnior, tinha renovado o seguro. só o carro branco. Mas quero dizer aos novos colegas vereadores que vou procurar também fazer do outro veículo da Câmara Municipal. Viaja, e eu tenho certeza que é o melhor para nós e para dar mais segurança a nossos transportes, não é, vereadores? Eu quero também parabenizar, em nome do diretor Sidney, o Colégio Carlos Franco, por mais um aniversário, pela festa, pela carreata que eu vi ele fazendo hoje, presenciei. Parabéns, Sidney, pelo seu trabalho. Parabéns a cada alunos que estavam ali presentes. Parabéns. Eu quero também aqui parabenizar o vereador Jesse James, o vereador Amadeu Júnior, por ter passado o final de semana com os casais com o Cris. Então, parabéns, vereadores, por essa tamanho reparação, que eu digo assim, porque às vezes a gente passa o final de semana todinho, às vezes tomando a cervejinha, brincando, e esquece às vezes do mais importante da nossa vida, que é Jesus. Não é isso? A gente tem que tirar um pouco do nosso tempo para dedicar nosso grande Pai. Então, eu aqui eu peço aos meus colegas vereadores que fiquem de pé para nós encerrarmos mais uma sessão. Em nome de Deus, declaro encerrado a sessão ordinária do dia 23 de março de 2015. Eu muito obrigado a todos.